começar a gravar aqui. Vou começar do começo. Hoje nós vamos falar sobre contratos de compra e venda e contrato de prestação de serviço. O primeiro ponto que eu vim explicando sobre isso e que ficou gravado no BBB, mas com uma qualidade que foi questionada, com razão, é o ponto da informalidade do contrato de compra e venda. A compra e venda mercantil, ela dispensa, na prática, um instrumento contratual mais robusto. Existem algumas hipóteses em que ela é feita, mas se vocês lerem as disposições do Código Civil sobre a compra e venda, verão que, no geral, elas parecem muito direcionadas à compra e venda civil, sobretudo de imóveis. As transações mercantis, porém, são muito dinâmicas. Nós temos contratos de compra e venda de todas as ordens: contratos de compra e venda de insumos, contratos de compra e venda do distribuidor perante o fabricante, contratos de compra e venda do atacadista junto ao distribuidor. E por que não? O contrato de compra e venda com o consumidor, ele também é um contrato mercantil. Ele tem uma proteção especial, uma sobreposição de normas que protegem a parte hipossuficiente, mas ele é um contrato mercantil. Então, compra e venda é um contrato muito usual. E, em razão do que nós vimos no início da disciplina, que é a formação de um título executivo extrajudicial por meio de uma duplicata virtual, o contrato de compra e venda também se simplifica. Vejam só a relação. A principal prestação do comprador é pagar o preço. E é esse, portanto, o principal interesse do vendedor: receber o preço. Já a principal obrigação do vendedor é entregar a mercadoria, esteja ela fabricada ou não. Ele assume a responsabilidade de entregar a mercadoria. Quanto que ele vai levar para produzir, como ele vai produzir, isso não é relevante, porque a obrigação não é de fazer, a obrigação principal é de dar. Então, ele tem que entregar a coisa, ou as coisas individualizadas no contrato. Só que o contrato, estou aqui me esforçando para explicar, que ele não é propriamente um instrumento contratual nos moldes que seria, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel, que declina as partes, objeto, preço, forma de pagamento, obrigações acessórias de uma e de outra parte, cláusula penal, responsabilidade por evicção, finalmente, confidencialidade, se for o caso, foro e algumas cláusulas adicionais que podem ser criadas. Ou seja, não é um instrumento assim, porque essas obrigações, elas são quase que pressupostas no contrato de compra e venda mercantil. A dinâmica dos contratos mercantis assumida no último século XX para cá, sobretudo depois da Segunda Revolução Industrial, portanto, desde 1850 para cá, ela é uma dinâmica tão intensa que, já no meio do século passado, há cerca de 70 anos, se anunciava a possibilidade da morte do contrato, ou seja, a extinção do contrato como uma maneira de formalizar relações jurídicas. Ao que se respondeu que o contrato passou a ser também contrato-ato, contrato-comportamento. O comportamento das partes revela a sua intenção de vontade de maneira suficiente, de acordo com as práticas mercantis em voga naquela região, para entender que o contrato está celebrado. Então, aqui no Brasil, o contrato de compra e venda mercantil, na prática, ele costuma se perfectibilizar pela aceitação do pedido feito pelo comprador ao vendedor, pelo comprador ao, normalmente, fabricante ou distribuidor da mercadoria. Feito o pedido, uma vez ele aceito, isso pode ser um WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser uma resposta num sistema específico que as partes estejam acostumadas a usar. Feita essa aceitação do pedido pelo fabricante, naquela quantidade, qualidade e preço, está perfectibilizado o contrato, porque essa é a teoria da formação do contrato usada no Código Civil. Uma vez aceita a proposta, sem ressalvas ou condições, perfectibilizado está o contrato. Ah, mas digamos que tenha havido uma ressalva. Nesse caso, a ressalva do oblato, aquele que recebe a proposta, ao proponente, ela ensejaria uma nova proposta. Então, aí, só quando aceita a ressalva que estaria formado o contrato. Mas, como eu digo, a dinâmica do comércio, ela é muito intensa. Então, a grande discussão costuma ser só pelo modelo do produto, ou qualidade ou quantidade do produto, modelo ou qualidade do produto, ou discutir quantidade ou discutir preço. São essas três variáveis principais. Claro que quando pensa em preço, pensa também no preço dos custos agregados, em especial o custo do transporte e do seguro. Seguro para o transporte, né? A mercadoria, quando está na fábrica, muitas vezes ela não tem um seguro específico. Mas quando ela sai para transporte, o seguro costuma ser obrigatório, inclusive. Então, dependendo do modal usado e tal, modal é o tipo de transporte usado. Mas o seguro, ele é obrigatório para quase todos os meios de transporte. Então, tendo o seguro, o problema da responsabilidade pela avaria diminui um pouco, porque ele não é nem do comprador nem do vendedor, mas sim do segurador. E o custo do seguro, ele é incutido em uma das partes, portanto ele compõe o preço, direto ou indiretamente. Se quem custeia transporte e seguro é o vendedor, o preço incorpora o custo do transporte e seguro. Se quem custeia é o comprador, o preço é menor, então indiretamente também está refletindo no preço a alocação do custo de transporte e seguro. Bem, então a perfectibilização do contrato se dá pela manifestação de vontade suficiente de executar a compra e venda. E ele é bastante informal porque o vendedor, no momento em que ele tem o comprovante de entregar a mercadoria, seja a transportadora que foi contratada pelo comprador, seja o comprador diretamente quando ele contrata a transportadora, esse comprovante de entrega forma, junto com o pedido e a fatura, a duplicata virtual, que é título executivo extrajudicial, o que leva à pergunta: para que então se negociaria um contrato extenso, cheio de clausulados, que tem que ser revisto com cuidado pelas partes, se o essencial, que é poder cobrar esse contrato em juízo, é garantido pela duplicata? Do ponto de vista do vendedor, não há necessidade de fazer contrato. Mas digamos que seja uma mercadoria que tenha algumas características específicas, por exemplo, ela tenha alguma sensibilidade, tanto no transporte quanto em instalação, uma mercadoria que pode estragar se mal manuseada. Então, isso não vai ser feito caso a caso. O fabricante vai estipular condições gerais de venda, um manual de garantia, um manual de utilização, para ter regras gerais aplicáveis a todo mundo e não negociáveis. Por quê? Porque negociar isso caso a caso envolve um custo de transação muito alto. Esse custo de transação significa todo o staff jurídico, contábil, administrativo que tem que ser posto para negociar contratos e que custam dinheiro ao fabricante, assim como custam ao comprador. Tava lá, pronto para espirrar. Mas então esses custos de transação, eles têm um impacto sobre o preço, e toda a luta no comércio é otimizar, ganhar a maior eficiência possível. Ou seja, por incrível que pareça, a lógica do mercado é de comprimir as taxas de lucro, a margem de lucro. Ela vai sendo comprimida na medida em que o mercado vai amadurecendo. Então você pega um produto totalmente novo, a vacina para o Covid, ela vai ter uma margem de lucro altíssima. No momento em que ele começa a ter outros concorrentes no mercado, a margem vai achatando. E o normal é que a margem vá se reduzindo muito. Quanto mais comoditizado o mercado, menor vai ser a margem. Menor vai ser a margem. Então, a tendência à compressão das margens de lucro faz com que qualquer comerciante, empresário, sociedade empresária, tenha que ter muita atenção aos tais custos de transação. Daí porque não vale a pena negociar instrumentos contratuais complexos, um a um, se eu posso fixar regras gerais. Mas digamos que não seja só um manual, que eu precise realmente detalhar muito mais uma série de obrigações, como por exemplo, quando vocês adquirem um software de uma dessas grandes empresas mundiais, Oracle, IBM ou outra desse gênero, muito provavelmente vocês assinarão um pedido, que por vezes é de valor elevadíssimo, 500 mil, 600 mil reais, 1 milhão, para comprar os direitos de utilização de um determinado software. E vocês vão apenas aderir às condições contratuais que esse produtor, fabricante, desenvolvedor detém e distribui. Então, o que se recomenda aos fabricantes que querem adotar cláusulas gerais de venda é que eles registrem essas condições gerais em um cartório e coloquem bem claramente no pedido, no site, que o pedido está regulado pelo contrato padrão arquivado no cartório tal de títulos e documentos. Por que isso? Porque aí, quando houver a discussão sobre qual é o modelo de contrato aplicável, qual é o contrato que rege aquela relação, haverá prova certa e inquestionável de que o modelo que foi considerado naquela relação jurídica foi o modelo arquivado em cartório. Quando não está, fica bastante difícil determinar qual seria o contrato aplicável, porque normalmente essas condições gerais de venda também mudam de tempos em tempos, até para fazer adaptações legislativas. Lembrando que, com a Lei de Liberdade Econômica, houve um reforço da regra contra proferentem, ou seja, a regra que diz que os contratos de adesão se interpretam, geralmente, na dúvida, vão se interpretar contra quem elaborou a cláusula. Logo, esse método de cláusula geral de venda tem que trazer cláusulas que seguramente não possam vir a ser questionadas, como cláusulas meramente potestativas, cláusulas que ultrapassem os limites legais em qualquer sentido. Então, essa técnica de condições gerais de venda para contratos mais complexos também é muito usada. De maneira que, ou nós temos uma tradição muito simples de coisa e preço, né? Num contrato de compra e venda mercantil, que é a prática, usando transportadoras como certificadoras do recebimento da mercadoria e perfectibilizando a tradição, né? Assim, o momento da transferência da posse da coisa e, portanto, da responsabilidade por avarias. Ou é isso, que é nesse mercado que envolve pedido, duplicata, entrega, fatura, conhecimento de embarque, ou seja, ele é documentado, mas não com instrumento contratual. Ou nós temos, quando há regulamento específico dessa compra e venda, porque o produto requer mais detalhes de obrigações de ambas as partes, então aí se costuma fazer contratos com condição geral de compra e venda, então só faz, o cliente só assina o pedido e adere ao contrato que está registrado em cartório. Então, com essas duas práticas, você já vê que é difícil, ou melhor dizendo, sobra pouco para fazer contratos de compra e venda mercantil com instrumentos contratuais detalhados e próprios. Mas isso existe, de todo modo existe. Isso existe. Então, em que casos existem? A compra e venda costuma ser feita. Contrato, costuma levar um contrato específico, sobretudo quando há financiamento, quando ele se torna um contrato de maior extensão no prazo. Nesses casos, costuma haver um instrumento contratual próprio que vai conter essas obrigações que nós podemos depreender que sejam as essenciais: identificar as partes, identificar o objeto, que é o que tem que ser entregue como pagamento da prestação principal do vendedor, depois o preço, que é o pagamento da obrigação principal do comprador, forma de pagamento do preço, e se houver financiamento, aí vem as cláusulas específicas da interveniência do financiador, ou quando o financiamento é do próprio fabricante, as condições de garantia de recebimento do preço, que aí podem implicar a fiança dos sócios da empresa compradora. Pode implicar a garantia sobre o próprio bem, né? Que também é possível estabelecer essa garantia sobre o próprio bem. É uma venda sob condição suspensiva, né? Essa é uma das cláusulas específicas do contrato de compra e venda, que também é conhecida na prática, sobretudo da compra e venda no âmbito industrial. Também é utilizado o contrato de compra e venda quando existem muitas obrigações acessórias específicas. Por exemplo, eu vou vender um equipamento para instalar numa usina hidrelétrica e esse equipamento ele tem que ser instalado por especialistas, tem que ter todos os cuidados e projeto da instalação. E aí eu quero dividir as responsabilidades entre comprador, que é o dono do sítio, o dono do lugar onde vai ser colocado o produto, e o fabricante, que pode ou não ser responsável pela instalação, pode ser uma empresa terceira responsável. Esses contratos mais complexos vão demandar um instrumento contratual próprio e aí sim pode vir a ser negociado um instrumento desenvolvido em conjunto. Isso, entretanto, é um espaço relativamente pequeno dentro do espectro da dinâmica das relações mercantis. Então, o contrato de compra e venda, quando vocês vão ler na doutrina, a doutrina acaba falando bastante sobre um contrato de compra e venda que parece relacionado a imóveis. Não é algo que trata diretamente da compra e venda mercantil, porque essa é muito informal, né? E basicamente as duas obrigações são garantidas de um lado pela transportadora, do outro lado pela duplicata, a entrega da coisa e o pagamento do preço. Então, esse método simplificado faz com que a doutrina trate de uma maneira bem simples também o contrato de compra e venda, como tem que ser, e dedique algum espaço para entender a mecânica das garantias de mercado. Porque isso aqui é interessante. A simplicidade das formas do contrato de compra e venda mercantil tem tudo a ver com a criação de mecanismos entre os próprios agentes de mercado, transportadores, seguradores, fabricantes e compradores, seja de qualquer natureza, né? Distribuidores, atacadistas, varejistas, reindustrializadores. Em qualquer caso, existem mecanismos para amarrar as partes sem necessariamente ter um contrato específico, com um instrumento contratual. Estou sempre fazendo a diferença entre instrumento contratual e contrato, porque é óbvio que numa venda por pedido e aceitação, emissão de fatura e comprovante de entrega, nós temos contrato, mas não temos instrumento contratual, né? Então, só estou explicando isso para deixar claro. E se nós tomarmos o comércio internacional como exemplo, veremos como os comerciantes foram criativos em criar mecanismos que, por confiança nos vários agentes intervenientes, consegue estabelecer um padrão de cumprimento de exequibilidade das obrigações altíssimo, né? Então, vejam, por exemplo, a seguinte situação. Uma empresa no Vale do Itajaí resolve importar mercadoria da China. Ela faz um pedido online, WhatsApp, e-mail, fala: eu quero tantos produtos de tal quantidade. Nananana. O fabricante aceita e envia uma fatura comercial, uma invoice. A fatura então é aceita pelo comprador com aquele preço, aquela quantidade, e imediatamente o fabricante passa a proceder à fabricação e entrega no prazo acordado a uma transportadora rodoviária ou ferroviária que levará a mercadoria até um aeroporto ou até um porto, e de lá então ela será embarcada da China para o Brasil, chegará no Brasil e só poderá ser retirada pelo comprador se ele tiver os comprovantes de embarque originais. Ou seja, há um mecanismo de que o transportador que chega no Brasil não vai entregar a mercadoria sem a prova do cumprimento da obrigação do comprador. Então, como é que isso se opera? Nós temos de um lado o transportador como um depositário da mercadoria que só pode entregar diante da apresentação do conhecimento de embarque original. Do outro lado, a gente tem a intervenência dos bancos pelos quais correrá o pagamento. Então, no comércio internacional se montou esse sistema da venda documentada, que é reproduzida também no mercado interno em várias situações. O que é a venda documentada? O comprador, que é essa empresa do Vale do Itajaí no meu exemplo, vai a um banco aqui no Brasil e diz: eu quero abrir um crédito em favor da empresa chinesa tal, porque eu vou importar tal mercadoria conforme tal fatura. Aí, tanto ele pode conseguir financiamento do banco para fazer essa importação, quanto ele pode usar capital próprio e depositar no banco para deixar à disposição. De um jeito ou de outro, ou seja o banco garantindo, ou seja o próprio importador antecipando a quantia está garantida em posse do banco e com instruções específicas de servir ao pagamento daquela importação. Então o banco não pode devolver esse dinheiro. Ele não fez um contrato de depósito. Ele está fazendo um contrato de mandato quase, que ele está sendo recebendo aquela quantia para entregar a quem o próprio depositante indicou que deveria ser feito o pagamento. O banco no Brasil comunicará ao banco na China. Vai comunicar o HSBC lá, dizendo: olha, aqui tem um crédito de 300 mil dólares em favor da empresa chinesa tal. A empresa chinesa, então, tendo o aviso de que o dinheiro está disponível e assegurado por essa cadeia bancária que ela tem confiança, né, o HSBC, está garantindo o Banco do Brasil, que está garantindo a importadora. Então, nessa situação, o fabricante chinês vai ao porto, entrega a mercadoria, pega o conhecimento de embarque, que é o comprovante de que ele entregou a mercadoria, vai até o banco. E com essa documentação que prova o embarque, que ele entrega no original para o banco, ele retira o dinheiro que estava ali disponível. O banco então já fez o pagamento, o HSBC vai cobrar do Banco do Brasil o ressarcimento, se ainda não foi antecipado, vai enviar a documentação para o Banco do Brasil em troca. O Banco do Brasil retém os comprovantes e, se ainda não tiver sido pago pelo importador, ele só vai entregar os documentos quando o importador pagar. Claro, se for financiado, isso vai ficar a longo prazo, mas daí é uma outra obrigação, é um outro contrato acessório aqui. De posse dos documentos, conhecimento de embarque, sobretudo, que é o Bill of Lading, o BL, né? Então já tem a fatura, ele tem o BL, ele então vai ao porto e faz o processo de alfandegamento, né? Ou seja, ele faz o processo de liberação aduaneira, o despacho aduaneiro. Aí a Receita Federal confere todos os dados daquela mercadoria, pode fazer vistoria na própria mercadoria, inclusive vistoria unitária e visual, que é o canal vermelho. Então, por responsabilidade do importador, tem que ser desunitizada a carga, ou seja, tirada de dentro do container e colocada à disposição para a vistoria da Receita. Claro que a Receita não consegue fazer isso sobre todas as cargas, senão o movimento no porto seria um caos. É feito de uma forma um tanto randômica, mas é feito, né, é feita essa verificação. Pode ser feita a verificação meramente documental ou uma verificação por amostragem também. É só abre o container, dá uma olhada por cima e vê o que que lá tem, confere com a nota fiscal e vê se é isso mesmo. Feito isso, a Receita Federal dá o despacho de liberação, né, e com isso o comprador vai poder mandar a sua transportadora rodoviária até o porto, ou ferroviária, quando os portos estão servidos por ferrovia, para retirar a mercadoria. E aí tem o último transporte, que já costuma ser sempre por conta do comprador, e nesse transporte, então, com esse transporte acaba a operação. Mas vocês vejam, do ponto de vista do vendedor, que era a empresa chinesa, qual foi o risco que ele correu de não receber o pagamento? Praticamente nenhum, porque o dinheiro estava assegurado por um banco de primeira linha, que estava dizendo que tinha o dinheiro à disposição. Bastava trazer a documentação. O comprador, qual é o risco que ele corre? Bom, ele pode ter um risco de não conformidade das mercadorias, ou seja, de não ser exatamente aquilo que ele comprou. Para isso, o comércio internacional desenvolveu outro agente especializado, que são as empresas de verificação. Então, antes do embarque, seja na própria fábrica ou já no porto, pode ser contratada uma empresa especializada em verificação que faz essa conferência da qualidade e quantidade do produto que está sendo remetido, para que o conhecimento de embarque revele efetivamente aquilo que era do interesse do comprador adquirir, né? Então, essa conferência para embarque, verificação para embarque, ela também é um procedimento padrão. Sobretudo quando ainda não existe um relacionamento mais frequente entre as empresas. Se, por exemplo, todo mês a empresa do Vale do Itajaí compra da empresa chinesa há 10 anos produtos mais ou menos da mesma linha, mais ou menos só negociando o preço, é claro que nessa situação uma verificação para embarque pode ser dispensada, porque ele já tem uma confiança e o chinês também não vai querer perder as vendas futuras embarcando mercadoria que não seja aquela que foi comprada. Então, pela confiança que se estabelece, pode ser simplificada a transação e diminuídos os custos de transação. Assim como, por exemplo, a interveniência dos bancos, ela é cara. O Banco do Brasil cobra taxas para fazer a carta de crédito. O Banco HSBC lá na China cobra taxas para fazer a operação de crédito, até porque ele vai garantir em parte a obrigação, ele vai ser responsável por essa, por parte da operação. Então é claro que ele vai cobrar por isso. Esse custo de transação pode ser elevado e pode ser proibitivo para uma determinada operação de importação e exportação. Então o que que se faz? Você já vai se trabalhar ou com pagamento antecipado, quando o comprador é uma empresa de menor reputação, menos conhecida no mercado, ou vai ser feita a venda a prazo, o que é muito raro no comércio internacional, de mandar a mercadoria para receber depois sem carta de crédito. E isso tem que ter bastante confiança de que o comprador é uma empresa que não vai faltar com o pagamento. Então, vamos falar em alguns nomes aleatórios aqui. Se eu fosse receber uma encomenda do Walmart, por exemplo, para vender a prazo, eu provavelmente aconselharia a empresa exportadora a fazer a exportação mesmo sem ter o recebimento garantido por carta de crédito, porque o Walmart é uma empresa que tem uma reputação no mercado, uma empresa sólida, uma empresa que está bem financeiramente, então não teria dificuldade. Agora, essa é a avaliação que tem que ser feita. O que que é melhor? É eu fechar os olhos para quem é o comprador e sempre gastar dinheiro com o banco, ou eu tentar economizar essa margem do banco para aumentar a eficiência da operação e confiar no meu vendedor quando eu tenho elementos que me permitam gerar essa confiança? Então essa é a discussão, né? Então, por exemplo, quem é que hoje diria que é um risco vender a prazo para a Apple? Quase ninguém, é a marca mais valiosa do mundo, uma empresa sólida. Então, assim, todo mundo, qualquer vendedor de qualquer coisa quer ter a Apple como cliente. Se a Apple quer pagar em 90 dias, entregue-se e depois se veja, porque isso não vai faltar pagamento. Então, essa questão da confiança, ela pode permitir a simplificação do contrato de compra e venda, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional. Esse é o elemento que eu queria ressaltar mais aqui para vocês. A compra e venda, ela tem, claro, várias modalidades que são específicas. O Código Civil prevê a venda com pacto comissório, ou seja, eu vendo, mas se aparecer alguém com preço que pague mais, essa venda está desfeita e eu vendo o preço que vai pagar mais. Claro que isso pode fazer sentido numa venda de um imóvel, mas na dinâmica do comércio, isso não faz o menor sentido, isso não vai acontecer. Eu nunca vi. A venda a contento. Já fiz alguns contratos de venda a contento, mas aí geralmente de equipamentos bem caros, industriais ou agrícolas, que são comprados de um produtor por outro produtor, por um fabricante por outro fabricante, ou seja, comprado usado. Aí quando ele é comprado usado, eu já fiz venda a contento para dizer que, bom, deixa o equipamento lá, vamos testar ele 3 dias, se ele não tiver nenhuma avaria, então está perfectibilizada a compra e venda. Mas no fundo, no fundo, tudo gira em torno de condição suspensiva, que são esses exemplos que eu mencionei, ou condições resolutivas, como o pacto comissório, que é aquele que se aparecer alguém pagando um preço maior, está resolvido o contrato, isso é uma condição resolutiva, né? A retrovenda também é uma condição resolutiva, eu vendo, mas tenho o direito de recomprar, né? Essa propriedade resolúvel, ela, se ela está condicionada ao pagamento, então aí ela é condição suspensiva. Se não, ela é condição resolutiva. Então, em todos essas cláusulas especiais, poucas delas têm uma aplicação prática extensa na prática comercial. De maneira que o essencial mesmo da compra e venda é entender esse mecanismo real de operação do mercado, que envolve um conhecimento mais sobre duplicata e documentação que é usada nessas compras e vendas mercantis, do que propriamente um detalhamento de regramentos legais mais detalhados. Muito bem. Vamos passar então a falar um pouco sobre contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços, como lógica, ele deriva da compra e venda. Vocês podem usar o mesmo arquétipo. Porém, no lugar da prestação principal do vendedor ser o dar, a obrigação principal vai ser o fazer. Isso vai ter uma mudança também de enquadramento tributário, que é uma das variáveis que também tem que ser considerada. Os setores de serviço têm maiores margens de lucro, portanto, atraem mais pessoas para trabalharem nesse setor. O que é o setor de serviço? Olha, tudo que tem envolvido aí, tecnologia, todas as profissões liberais, os bancos, o turismo. Então vocês vão ver, é tudo serviço. Então, assim, a boa parte da economia é de serviço. Só que o contrato de prestação de serviço, da mesma forma que o contrato de compra e venda, ele costuma ser feito de um modo muito simplificado. Quando a venda é em grande escala, ela é massiva, não é possível fazer um contrato, um instrumento contratual com cada um. Então, se estipulam essas condições gerais de venda, arquivam no cartório e quem compra o serviço compra com aquelas condições. Ou, se adota essa prática de condições gerais de prestação de serviço como um anexo de um simples pedido em que são descritos os serviços contratados. Então, os serviços, em geral, eles são, assim, quando eles são vendidos em escala, eles são empacotados, ou seja, o serviço ele tem um conjunto de entregáveis predeterminado, ele tem um modus operandi predeterminado e tem um prazo predeterminado, e isso não varia de cliente para cliente, de maneira que isso é imposto através de um anexo do contrato ou de uma remissão a um modelo geral de prestação de serviço que esteja arquivado em cartório. O serviço tem como lógica algo muito diferente, que é assim, diferentemente da compra e venda de mercadoria, quando se contrata serviço, você não vê a coisa, não vê o resultado, você tem que confiar na performance de quem está se dispondo a prestar o serviço. Então isso faz com que, evidentemente, em contratos de prestação de serviço de valor mais elevado, como por exemplo, se nós vamos fazer um projeto de engenharia para reformar um aeroporto, isso é um projeto que custa caro, é um projeto de elevada complexidade. É claro que esse contrato terá um instrumento contratual bem detalhado, estipulando tudo, desde que saber quais são as pessoas que serão empregadas para executar o projeto, quais são as referências técnicas desse projeto, quais são os balizamentos obrigatórios, legislativos, regulatórios aplicáveis a esse contrato, as responsabilidades, as questões de prazo, dilação de prazo, as especificações do próprio cliente, as divergências sobre o produto entregue. Então, o contrato pode ficar bastante complexo. Se quiserem ter um dia uma ideia desse tipo de contratos, vocês podem ver os contratos da Federação Internacional dos Engenheiros, que é a FIDIC, que tem contratos padrão. Se vocês forem ver esses contratos, são contratos de 100, 200 folhas, contratos com detalhamento muito grande e que são usados como contratos padrão. Normalmente, quando se negocia obras de grande vulto, se usa um contrato desses de referência, fazendo nas folhas de rosto desse contrato, ou seja, fazendo uma espécie de preâmbulo do contrato, anotando as opções que as partes fizeram em relação às várias cláusulas facultativas que são contidas nesses modelos. Mas tudo é feito no intuito de reduzir custo de transação. Daí o motivo a recorrer a contratos gerais, ainda que contratos feitos por associações, por terceiros, né? A Câmara de Comércio Internacional, a CCI, ela também possui vários modelos de contratos que são usados para justamente tentar padronizar as relações. Quanto mais padronizado for, mais previsível é a ação do prestador de serviço. E, por consequência, essa previsibilidade permite reduzir os tais custos de transação sobre os quais eu estou sempre falando. Então, no contrato de prestação de serviço, quando nós temos o instrumento contratual, o que nele estará previsto? Preâmbulo, com a identificação das partes. É uma prática hoje em dia colocar considerações, né? Então, claro que um contrato de prestação de serviços muito simples talvez nem faça sentido ter considerações, mas muitas vezes sim, para poder declinar o contexto da negociação contratual, que pode repercutir lá na frente na hora de interpretar o objeto e finalidade do contrato, que é um guia de interpretação contratual que o próprio Código Civil admite. Bem,
Professor, só uma dúvida pontual, algo sensível ao caso também. Qual é a força desse considerando esse contexto que é colocado no início do contrato? Tem a mesma força que as cláusulas ou não?
Olha, bem interessante a tua pergunta. No geral, os considerandos sozinhos, eles não vão servir para decidir uma disputa contratual. Mas eles sim ajudam a escolher qual das interpretações de uma determinada cláusula é mais adequada em relação àquilo que as partes realmente quiseram, né? Então, o considerando, ele é vinculante. Essa é a resposta. Só que por a sua forma de redação, ele geralmente não tem um conteúdo denotativo que determine uma conduta específica a ser prestada pelo contratante ou contratado. Mas ele dá um guia para interpretar as obrigações mais específicas que virão depois. E aí é na conjunção do considerando com essas obrigações específicas que ele vai ganhar força. Mas sim, faz diferença fazer ou não fazer. Se você não fizer, vai ser mais difícil dizer o que que era a vontade comum das partes, que é um dos guias de interpretação que o intérprete deve buscar numa disputa sobre interpretação contratual. Boa pergunta,
Entendi,
André.
obrigada.
Valeu. E em alguns casos, os considerandos são necessários para realmente poder contextualizar, para poder mostrar, por exemplo, que aquele contrato está sendo assinado depois de uma certa disputa, que teve uma troca de notificações extrajudiciais, que as partes chegaram a um acordo. Então, vamos fazer um contrato como resultado de um contexto de litigiosidade. Isso pode ser importante para analisar o contrato. Estou dando um exemplo, mas pode ser outros tantos exemplos. Eu posso colocar nos considerandos, por exemplo, que eu estou contratando aquele prestador de serviços, mas em caráter experimental, porque eu quero dizer que se o serviço realmente for bom, eu vou levar para outras empresas do meu grupo econômico. Isso pode estar nos considerandos. E que denota um pouco da impressão do que esse contrato é no seu contexto. Ou seja, não é um contrato de alguém que está sendo contratado em definitivo. É um contrato para um teste. Isso pode estar nas cláusulas, mas pode estar nos considerandos. Outra coisa que é bem comum de ter nos considerandos é algumas definições. Hoje em dia, inclusive com a Lei de Liberdade Econômica ficou mais reforçado, é uma prática bastante corrente das partes definirem os principais termos do contrato, dando uma definição própria. Então, por exemplo, dívida líquida. Dívida líquida é o total das obrigações da empresa, endividamentos, mútuos, dividendos a pagar, menos o caixa. Essa é uma definição dada para aquele contrato. Não existe uma definição legal unívoca para dívida líquida, mas ali se deu uma definição. Então, esse tipo de definições pode estar tanto numa cláusula de definições, quanto num anexo de definições, ou por vezes definida ao longo do contrato. E aí, quando é essa a prática de definir ao longo do contrato, pode frequentemente constar do preâmbulo, dos considerandos. Então, nós temos título do contrato de prestação de serviços de alguma coisa, partes, considerações sobre o contexto, e aí uma frase padrão, resolvem por este instrumento particular de contrato de prestação de serviço, pactuar na forma do artigo tal do Código Civil, se quer fazer referência ou então não fazer referência a ele, porque ele talvez não seja aplicável, como muitas vezes não é, porque aquela prestação de serviço que está no Código Civil é uma prestação de serviço individualizada, é uma coisa pessoal, é a alocação de mão de obra da moda antiga, né, do Código Antigo. Não é propriamente a prestação de serviços de larga escala e extremamente padronizados que existe hoje em dia. Para isso, esse regulamento do Código Civil é inaplicável. Então, enfim, nem sempre a lei de regência será o Código Civil. Ela pode incluir leis específicas, como, por exemplo, se for prestação de serviços de desenvolvimento de ciência e tecnologia, pode ser regrado por uma lei ligada à inovação, pode ser ligado pela a lei de propriedade industrial, propriedade intelectual, direitos autorais de software e assim por diante. Então, vai ter ali uma remissão legislativa e começa o clausulado. Primeiro clausulado, objeto. Quando o contrato é de prestação de serviços, é bastante difícil definir o objeto por completo. Então, a prática muito usual é de remeter a descrição dos serviços à proposta comercial e dizer que a proposta é um anexo que faz parte integrante do contrato. Na prática, é isso que acontece. Claro que vale a pena fazer o esforço, sempre que possível, de discriminar os serviços na própria cláusula de objeto, sem vincular a uma proposta, para maior clareza das partes e maior facilidade na interpretação. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes os serviços têm tantos objetos parciais a serem cumpridos. Colocar isso numa cláusula tornaria uma cláusula enorme e, portanto, quando ela se torna mais difícil de ser entendida, isso gera maior possibilidade de atrito. Então, aí se adota a estratégia de deixar na proposta. Preço. Mesma coisa, quando o preço está definido claramente na proposta, ele vai na cláusula de preço. Quando não está, costuma-se colocar o preço global e definir os milestones, que são os momentos de liberação do pagamento, e os eventos que geram o pagamento definidos na proposta. Então, o objeto da prestação de serviços, o preço da prestação de serviços, e aí, nos contratos de prestação de serviço, sempre tem as obrigações do prestador e depois as obrigações do contratado. Perdão, do contratante. E essa situação, ela vai ser assim: se quem está prestando serviços é uma empresa que presta serviço em larga escala para um sem número de clientes, ela vai ter uma cláusula de obrigações dela bastante diminuta. E a cláusula de obrigações do contratante é que vai ser grande, com tudo aquilo que o contratado, o prestador de serviços experiente, quer evitar no relacionamento com seu futuro cliente. Então, as obrigações do contratado costumam ser bastante extensas quando os serviços são padronizados. Quando os serviços não são padronizados, são serviços prestados caso a caso, aí é o contrário. Aí, as obrigações do contratado, que é o prestador de serviços, serão todas muito detalhadas. E as do contratante serão provavelmente só pagar e supervisionar, né? Depois disso, nós vamos ter cláusulas que vão, dependendo do tipo de contrato, tentar proteger os receios de uma das partes. Um dos receios muito comuns é o da responsabilização subsidiária ou solidária em matéria trabalhista. Daí porque haverá um conjunto de cláusulas especificando que esse contrato não cria uma relação de vínculo de emprego, nem diretamente entre o prestador principal e o contratante, nem entre os empregados do prestador com o contratante. E para que isso seja cumprido com rigor, as grandes empresas, em geral, exigem dos seus prestadores de serviço que façam a comprovação do cumprimento periódico das suas obrigações fundiárias, ou seja, fundo de garantia, previdenciárias, as cotas do INSS, e salários. Então, essas informações têm que ser prestadas ao contratante se houver previsão contratual. E ela é importante para afastar essa responsabilização subsidiária ou solidária, que já arrasou alguns negócios. Essa obrigação subsidiária de responder pelas causas trabalhistas do prestador de serviço que não honrou com seus empregados e depois então eles recaem sobre o contratante, isso já arruinou alguns negócios. Então, essa é uma cláusula que realmente costuma ser inserida porque as partes têm bastante preocupação. No geral, há contratos de confidencialidade. A confidencialidade não precisa ser uma confidencialidade abrangente, né? Mas pelo menos sobre aqueles segredos de negócio e indústria que as partes tiverem que trocar para o contrato ser executado. Às vezes, as condições de preço também são consideradas confidenciais. E aí nós vamos cair numa última cláusula que é sobre foro ou arbitragem, né? Claro que podem ter outras cláusulas excepcionais, eu já falarei delas, mas enfim, a última de foro ou arbitragem. Nos contratos de prestação de serviço em que o serviço seja mais complexo, é extremamente recomendável que seja escolhida a arbitragem como meio de solução de controvérsias. E por que isso? Porque esses são casos em que normalmente a solução do caso dependerá de perícia. E se ela dependerá de perícia, para que fazer todo o curso procedimental de um processo judicial, que é extremamente custoso e demorado, se eu posso ir direto para a arbitragem e prever logo que seja definido se eu cumpri ou não cumpri aquilo que estava previsto no contrato? Basicamente, nos contratos mais complexos, a discussão que tem é sobre quanto que foi cumprido o contrato versus quanto foi pago. E isso é definido por perícia de engenharia, portanto, melhor já fazer por arbitragem. Da mesma forma, os desentendimentos sobre responsabilidade de projeto, de responsabilidade sobre execução, troca de informações, são discussões que costumam ser melhor trabalhadas de uma maneira mais célere na arbitragem, né? Então, se recomenda que o contrato preveja explicitamente a arbitragem com cláusula cheia, né, que é a cláusula que indica a câmara, porque do contrário também gera outro custo de judicialização para definir a câmara, instalar o processo, tudo isso. Tem que ter bastante atenção na arbitragem, com o custo da arbitragem, a compatibilidade disso com os valores que podem estar envolvidos, né? Então tem arbitragens que têm valores iniciais muito elevados e que você não pode fazer contratos de valor menor do que o custo da arbitragem e querer submeter àquela câmara porque vai custar mais caro o litígio do que o próprio contrato. Então isso inviabilizará o exercício do direito depois. Então tem que tomar bastante cuidado com os custos da câmara. E existem câmaras para todos os preços, então isso tem que ser bem avaliado. Inclusive avaliar em que caso se poderia usar três árbitros, em que caso se poderia usar uma arbitragem simplificada, uma arbitragem expedita, que é o que se prevê em muitos dos centros de mediação e arbitragem que o Brasil tem hoje. Então, falei aqui para dizer que a arbitragem é importante. Outras cláusulas que são comuns. Nos contratos de prestação de serviço continuado, em que há uma massa de serviços sendo prestados para atendimento à empresa, por exemplo, atendimento de informática, atendimento de advogados em regime de partido, atendimento de consultoria, muitas vezes tem um SLA, ou seja, um acordo em anexo ou dentro do próprio contrato, com obrigações de performance, né? Então, assim, quanto tempo máximo para responder, quanto tempo máximo para resolver determinadas falhas críticas ocasionadas ou de responsabilidade de quem presta o serviço. Então essa previsão de SLA, ela é bastante comum, sobretudo nos contratos de informática, mas ela também é aplicada em vários outros contratos de consultoria contínua, que também são contratos de prestação de serviço. Outra cláusula que é muitas vezes importante é uma cláusula de propriedade intelectual, porque no geral para cada tipo de contrato de prestação de serviços, pode haver uma previsão legal diferente sobre de quem é a propriedade intelectual do produto final do serviço. Então, olha só. Por exemplo, Lei de Engenheiros e Arquitetos diz que na falta de previsão legal, a propriedade intelectual do projeto é do engenheiro ou do arquiteto. Já é uma diferença. A Lei de Software diz o contrário, que o contratante é sempre o titular da propriedade intelectual de software, quando o prestador de serviço foi contratado para desenvolvê-la. Então, essas variações mostram que a cláusula de propriedade intelectual é importante para evitar discussões. E ela tem que contemplar não só a definição de quem é o proprietário do produto final, mas também de eventuais melhorias sobre uma propriedade já pré-existente, seja do contratado ou do contratante. Então, essa cláusula pode merecer um cuidado muito especial na discussão. Pode ter uma cláusula também sobre garantias, quando o serviço é de elevado valor e existe algum receio de não pagamento, né? Então pode ser prevista uma cláusula de garantias, fiança, garantia real, enfim, é possível prever qualquer coisa nesse sentido. E em linhas gerais, portanto, era essa a contribuição que eu tinha para vocês em matéria de prestação de serviço e compra e venda, que são dois contratos típicos, mas como eu estou me esforçando para ressaltar aqui, bastante informais na prática. Vocês têm alguma dúvida? Fico à disposição de vocês. Não tendo dúvidas, eu então vou dar mais um minutinho aqui. Se ninguém responder, desejo a todos uma boa semana. Eu já passei no chat do BBB quais seriam os próximos passos da disciplina. Vou reforçar via Moodle. E a gente então se fala daqui a uma semana para falar sobre os contratos bancários. Um abraço!